Então, muito boa tarde. Eu queria, em nome da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, dar as boas-vindas aos representantes das associações sindicais que vamos passar a ouvir de seguida, desejar que estejam bem de saúde e também saudar as senhoras e os senhores deputados que presencialmente ou por via remota estão a participar nestas audições. Estas audições foram-nos suscitadas ou foram-nos solicitadas pelas entidades sindicais em causa, pelas três entidades sindicais, ou seja, o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, o Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras do SEF e o Sindicato dos Funcionários do SEF. E peço imensa desculpa, e ainda os inspectores coordenadores superiores da carreira de investigação e fiscalização do SEF. Tinha-me esquecido de referir, fazer esta referência, peço desculpa. Volto a saudar-vos e queria só muito brevemente dar-vos conta do modo de funcionamento desta nossa sessão. Nós vamos dar um tempo inicial para cada entidade sindical com uma única intervenção, ou seja, só com um representante a intervir por cada entidade cerca de 8 minutos, queria que se cingissem ao tempo que acabei de referir. De seguida, os grupos parlamentares e os deputados únicos representantes de partidos ou não inscritos terão um tempo também para colocarem as questões e os pedidos de esclarecimento a que houver lugar, e feita essa ronda única de perguntas e pedidos de esclarecimento, passaremos de novo a palavra aos representantes das entidades sindicais, dos sindicatos, para poderem dar resposta àquilo que vos for colocado, cada um dispondo de 5 minutos. E, portanto, sem mais, eu vou passar a palavra aos representantes das associações sindicais, começando precisamente pelo Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, através do seu presidente, Acácio Pereira, a quem saúde. Faça o favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados. Obrigado por esta iniciativa. Este anúncio da extinção do SEF, durante a presidência da portuguesa da União Europeia, num quadro gravíssimo de pandemia, e o país atravessa, e ou a possibilidade de reposição de fronteiras, terá no futuro de ser objeto de estudo. Um exemplo de pior um governo pode fazer. Como é possível dizer simultaneamente, vamos acabar com vocês, mas dada a vossa relevância, pois são a única entidade competente no controle de fronteiras em Portugal, enquanto aguardam destino, vão garantir aquilo que fazem exemplarmente. Bem, mas no final já sabem o vosso destino. Se não fosse sinistro, isto era anedótico. Como se motiva a gente assim? O governo, neste anúncio, veio dizer aos portugueses o que significa, no seu entendimento, a expressão, constante no seu programa de governo, onde refere separação orgânica muito clara entre as funções policiais e as funções administrativas de autorização e documentação de imigrantes. Vem dizer que quer o governo extinguir o SEF e redistribuir as suas atribuições por 5 outras entidades. PSP, GNR, PJ, RNSI, IRN, e criar uma nova entidade, o Serviço de Estrangeiros e Asilo. Ora, estamos aqui perante uma falácia, pois separação é distinto de extinção. E a nossa posição nesta matéria é muito clara. Somos frontalmente contra, e não o somos contra apenas porque sim. O SEF está no ADN do espaço Schengen. Extingui-lo pode ditar o fim, ou pelo menos a suspensão de algo que damos como certo e imutável. O SEF não é apenas uma polícia. É um serviço de segurança especializado. Tem competências enquanto órgão de polícia criminal do controle de fronteiras, controle e fiscalização de permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional, assim como assegurar a realização de controles móveis e operações conjuntas com outras forças e serviços de segurança. Ainda na vertente policial, compete-lhe assegurar o cumprimento da lei de entrada, permanência e saída de afastamento de cidadãos estrangeiros de território nacional, instaurar e decidir sobre o processo de afastamento coercivo e executá-los, assim como executar os processos de expulsão judicial e de readmissão. É a sua atribuição, igualmente, assegurar as relações de cooperação com todos os órgãos e serviços do Estado, nomeadamente as demais forças e serviços de segurança e organizações não-governamentais reconhecidas. Se está ao exemplo do Observatório de Tráfico de Seres Humanos. Tem igualmente competências técnicas altamente especializadas na peritagem documental. Na vertente administrativa, compete ao SEF emitir parecer aos vistos consulares, emitir e prorrogar autorizações de residência, efetuar prorrogações de permanência, emitir documentos de viagem. Se destacam o passaporte eletrónico português, para o qual o SEF muito contribuiu para a sua obtenção, e os títulos de viagens para refugiados, entre outros. Tem competências também para reconhecer o direito ao reagrupamento familiar, elaborar com as entidades que fiscalizam o cumprimento das leis do trabalho, decidir sobre a aceitação dos pedidos de asilo, dar parecer sobre os pedidos de nacionalidade por naturalização e sobre os pedidos de concessão de estatuto de igualdade, operar com as representações diplomáticas e consulares de outros Estados. E não menos importante, eu diria até bastante mais importante, assegurar a gestão e comunicação de dados relativos à parte nacional do Sistema de Informação Schengen, o NSIS, assim como de outras bases de dados, como o Sistema Nacional de Vistos, o Sistema de Informações de Visto Schengen, o Eurodac, o Registro de Entradas e Saídas de Passageiros na União Europeia, EES, ETIAS, Sistema de Controlo de Fronteira e Fronteira Eletrónica Rápida. No plano internacional, compete ao SEF assegurar por determinação do Governo a representação do Estado português a nível da União, na União Europeia no Comitê Estratégico de Imigração, Fronteiras e Asilo e no Grupo de Alto Nível de Migração, Grupo de Budapeste e noutras organizações internacionais. Garantir também por determinação do Governo a representação do Estado no desenvolvimento do acervo de Schengen. Assegurar através dos oficiais de ligação os compromissos assumidos no âmbito da cooperação internacional nos termos legalmente previstos. Colaborar com serviços similares estrangeiros, podendo estabelecer formas de cooperação. Faça o exposto, verifique-se que todas as matérias enlaçadas estão interligadas em torno de algo comum, os cidadãos estrangeiros e as fronteiras. No fundo, há uma unicidade funcional. Esta forma de organização permite uma complementaridade entre as áreas policial e administrativa, com ganhos de eficiência e eficácia no serviço ao cidadão e ao país. Obviamente o SEF tem problemas. Problemas este sindicato tem denunciado publicamente, designadamente ao nível dos recursos humanos, ao nível da própria lei orgânica, consideramos desadequada para as necessidades. Temos defendido reiteradamente uma separação clara das funções policiais, das funções administrativas, mas, e repito, friso, dentro da orgânica do SEF. A desvalorização da carreira administrativa é altamente especializada e o conteúdo funcional implica uma exigência técnica superior às carreiras gerais da função pública, tem uma falta enorme de funcionários. Esta já foi uma carreira especial e, desde que deixou de o ser, assistiu-se a um êxodo enorme de funcionários para as outras entidades e ofereciam melhores condições de trabalho, ao mesmo tempo que se assistiu ao aumento significativo da população estrangeira em Portugal. Uma nota para a carreira de vigilância e segurança. É em tempos dada uma extinguir ou devagar e hoje se demonstrou ser de extrema necessidade para o bom desempenho do SEF. Por outro lado, a lei orgânica do SEF está desadequada. Entre outras alterações orgânicas promovidas em 2012, tiveram como preocupação principal a redução de cargos dirigentes e não o aumento da eficácia ou capacitação do serviço. São disso exemplo o facto de ter deixado de haver uma Direção Central de Fronteiras ou uma Direção Central de Informática, que passaram a meros gabinetes nestas áreas tão importantes para o SEF e para o país. A proposta foi apresentada ao país através de uma notícia publicada num jornal, resultou de uma quebra do sigilo no Conselho Superior de Segurança Interna, prevê uma solução que não resolve os problemas essenciais, mas, pelo contrário, cria outros e sérios problemas, a curto, médio e longo prazo. Essa proposta representa, basicamente, a replicação de estruturas, o aumento de custos, mais burocracia, mais morosidade, mais entropia e pior serviço ao cidadão. Onde antes tínhamos apenas o SEF, passariam a estar a PSP, a GNR, a Polícia Judiciária, a RNSI, o IRN e o Serviço de Estrangeiros e Asilo. Eu queria lembrar aqui, a memória deve ser avivada. E deveremos lembrar-nos das diversas distinções que foram feitas nos últimos anos, nas últimas décadas. Maus exemplos de distinções. Nomeadamente a Guarda Florestal, os resultados todos nós conhecemos. A Brigada de Trânsito, cuja reativação voltou a ser efetivada. A Direção-Geral de Viação, cujos resultados, maus resultados, ainda são patentes e são evidentes, e até podemos falar de um processo de extinção da Guarda Fiscal. Nesta questão do SEF, desde logo não se percebe quais as vantagens de substituição dos inspectores do SEF por agentes da PSP ou da GNR. Forças de Segurança, cuja especialização se centra no controle da ordem pública. Eu não quero acreditar se pretende tirar o direito à greve dos funcionários que exercem funções de fronteira. Se este é um problema do Estado de Direito, então aí eu direi é de uma gravidade monstra tentar retirar-se isso através desta via. A transferência de competências exigirá, obviamente, o reforço financeiro daquelas estruturas. Se o SEF há muito que se debate com a falta de pessoal, não é uma divisão das suas funções para outras instituições, também elas pauperadas de recursos, os problemas se vão resolver. Muito menos no atendimento aos cidadãos, pois as dezenas de funcionários já hoje em falta no SEF continuam a faltar na outra entidade e de forma ainda mais agravada, ou a replicação dos serviços básicos e essenciais ao funcionamento de uma delas. Essa ainda não era imaginável, pelo menos de forma responsável, e uma entidade em que compita ou ceder autorizações de residência e a recomendação de cidadãos estrangeiros não tenha na sua orgânica uma vertente inspectiva e de fiscalização, como se de repente, num passo de mágica, desaparecessem redes de auxílio à migração ilegal ou ao tráfico de seres humanos e se acabasse com a falsificação e fraude mental. É muito importante referir, muitas vezes, é na primeira linha, seja da fronteira, seja nos postos de atendimento, e as vítimas são sinalizadas.
Não existirá Sr. Presidente, vou-lhe pedir o favor de concluir.
Vou ser muito rápido, Sr. Presidente. Não existirá expedidos para a imigração regular e ilegal, só ingênuo e levianamente se pode ignorar que o tráfico de seres humanos e a imigração ilegal são dos negócios mais hediondos e rentáveis do mundo. O SEF, não obstante todas as dificuldades identificadas, presta um relevante serviço ao país e à União Europeia. De resto, tantas vezes reconhecido, sobretudo lá fora. Não faltam exemplos de funcionários do SEF em altos cargos da Frontex, nomeadamente o seu vice-presidente, a sua diretora de operações e oficiais de ligação para a Europa e para os Estados Unidos. Importantíssimo isto, vou dizer, foi o SEF, enquanto serviço global e uma perspectiva holística do fenómeno migratório, inovou no mundo e desenvolveu-o em parceria à primeira fronteira eletrónica, rápida, e quando apresentou a solução que permitiu a entrada em funcionamento da segunda geração do sistema de informações Schengen, importantíssimo para a garantia da livre circulação do espaço comum europeu. Ou quando há 15 anos desenvolveu o sistema de controle de movimentos na fronteira, o PASS, sistema que está agora em desenvolvimento e implementação nos restantes Estados da União Europeia. Foi o SEF que desenvolveu o SEF Mobile.
Sr. Presidente, é tudo vai-me perdoar. Vai-me perdoar, mas já terminou o seu tempo.
E vamos ter que seguir esta... só muito rápido para terminar.
Muito rápido mesmo, por favor.
Entendemos qual era a alteração à arquitetura do sistema de segurança interna, no qual se insere esta notícia do Governo, de pretender distinguir o SEF, tem de passar obrigatoriamente pela Assembleia da República. No âmbito do seu quadro parlamentar, órgão ou competência e legitimidade numa área de capital importância e não em diplomas avulsos de qualquer governo. Apelamos, por isso, à intervenção desta comissão. Evitando um erro, gostaria muito de dar ao país e aos portugueses. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF. Passamos agora à intervenção do Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras, do SEF, que será feita pelo seu Presidente, Renato Mendonça, a quem saúdo e a quem dou a palavra. Faz favor.
Senhoríssimo Sr. Presidente desta Comissão, senhoríssimos Srs. Deputados, em nome do Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras, gostaria de iniciar a minha intervenção, expressando a nossa gratidão pelo convite que foi endereçado para participar nesta audição. Fomos surpreendidos por uma notícia definida pelos órgãos de comunicação social seria a breve trecho. Decisão essa que mais tarde confirmada pela tutela em reunião ocorrida no passado dia 22 de dezembro. Segundo nos anunciaram, o SEF será extinto. Surgirá no seu lugar um outro serviço administrativo de documentação de imigrantes, o Serviço de Estrangeiros de Asilo. Indicaram-nos ainda que todas as atribuições que a disposição do SEF seriam distribuídas por outros órgãos de Polícia Criminal de competência genérica. Tal situação surpreendeu todas as mulheres e homens que trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano e se empenham neste serviço, e particularmente surpresos porque assistimos aos desmentidos públicos propalados pelo Sr. Ministro da Administração Interna quando confrontado com o cenário de extinção do Ministério. Seguidos de réplicas à serenidade de todos, todos levaram neste serviço, garantindo a continuidade do SEF como serviço autónomo. Foi-nos então apresentado pelo Sr. Ministro de um projeto que nada tem a ver com qualquer reestruturação, reforços de meios ou sequer adequação do serviço à realidade atual, alterado pelos mais recentes fenómenos migratórios e de controles de fronteira. O plano apresentado constitui o fim do CEF e o esportejamento de um serviço que até muito recentemente era apontado pelo Governo como exemplo a seguir. Projeto esse, gizado pelas mesmas pessoas que ao longo de 2020 se interpelaram politicamente pela atuação do CEF. Fizeram em razão da missão desempenhada pelo CEF no campo da garantia de proteção dos cidadãos estrangeiros na situação irregular em território nacional durante a pandemia, em reconhecimento da pronta. Da forma pronta como o CEF depois, em menos de 24 horas, um concurso fronteiriço de resto com a Espanha, desenvolvendo e operacionalizando soluções tecnológicas para tal e aplicando todas as medidas restritivas de controle de fronteira decididas em Conselho de Ministros. Fizeram ainda pela forma como o CEF mitigou o impacto do Brexit na comunidade estrangeira residente em Portugal. De reconhecimento e reconhecimento público, durante o ano de 2020, parámos no primeiro mês de 2021 um plano para fechar portas com serviço com 40 anos, destacado pela sua especialização enquanto serviço de imigração, que é muito contribuiu para o reconhecimento internacional do país como um dos mais seguros do mundo e que nunca falhou nos momentos mais importantes. O plano nos parece irresponsável e até infantil o mau desconhecimento que este governo pretende distribuir as competências do controle de fronteiras, da fiscalização, da investigação criminal, bem como dos processos de asilo, para entidades sem especialização, conhecimentos ou treino para tal, promovendo esta decisão à revelia de qualquer estudo sério e assim discutido publicamente o que se impõe em razão da sua importância para a configuração do sistema de segurança interna. Com esta decisão surpresa, o Governo desrespeitou compromisso assumido com as estruturas representativas dos trabalhadores e de trabalhar em conjunto para promover uma reestruturação que dotasse o CEF de mecanismos e meios necessários a responder aos desafios que enfrentamos atualmente. Algumas das medidas propostas por este sindicato relacionam-se com várias propostas realizadas por alguns dos presentes e constam até no programa do Governo, pelo que asseveramos que junto destas estruturas nunca se formou qualquer força de bloqueio perante a intenção de separar a vertente policial das tarefas meramente administrativas. Importa, assim, questionar o porquê desta súbita e descabida decisão. A anunciada extinção do CEF não resulta de qualquer falha no desempenho da sua missão no sistema de segurança interna. O que assistimos não é mais do que uma narrativa falsa, extrapolada por um incidente terrível, lamentamos profundamente, o qual, lembramos, Vossas Excelências, não foi ainda cabalmente esclarecido ou julgado. Fomos desconsiderados na abnegação e comprometimento com que cumprimos a nossa missão, nos mantemos e manteremos em funções perante todo este chame, sempre prontos para lutar em prol da segurança interna. Os profissionais da CIF clamam por lideranças fortes, pela implementação de procedimentos claros e pela criação de mecanismos de controlo e fiscalização da legalidade a esses mesmos procedimentos. Questionemos os seus deputados quanto ao mérito da decisão de acabar com o CEF. Façamos um juízo de prognose. O CEF acaba. E agora? Acreditam, Vossas Excelências, que os órgãos de polícia criminal até vão ser redistribuídas as competências até aqui desempenhadas pelo CEF, não carecerão de um reforço de efetivos para cumprir uma missão que não conhecem, que não dominam e não estão refinados? Que imagem deixará Portugal ao ficar sem o seu principal interlocutor junto dos diversos fóruns internacionais relacionados com o fenómeno migratório? Em agências como a EASO, o Frontex, a Europol, a Interpol, e mais variados grupos de trabalho da Comissão e Conselho Europeu. Instituições estas que até hoje são unânimes no reconhecimento da qualidade dos interlocutores portugueses. Alguém acredita que os centros de instalação temporária previstos há uns anos e que não existem surgiram magicamente no dia seguinte à extinção do CEF? Estamos dispostos a perder a credibilidade e o moral conquistados por Portugal ao longo destes anos por mero capricho governativo? Separar o que é administrativo do policial, como previsto no programa do Governo, é colocar o elemento da PSP a decidir a entrada administrativa no posto de fronteira aérea? O que é que vai mudar então? Podiam encarar exemplos desta esquizofrenia, desta razoada de intenções que é o plano do MAI para extinguir o CEF? Mas não quero terminar a intervenção sem comunicar a nossa posição enquanto sindicato no respeito desse sistema. Sabemos que esta decisão, a qual não acreditamos execuível, desmerece longos anos de dedicação de toda uma carreira e não só destruirá as legítimas expectativas profissionais dos elementos que nela fazem parte, como afetará a sua estabilidade, empurrando-a para um futuro imprevisível de forma precipitada e obscura. Cumprindo com esta garantia apresentada na última sexta-feira pelo Sr. Ministro da Administração Interna, passaremos a ser o único Estado Schengen com duas forças policiais distintas na sua natureza civil e militar na partilha do controle das suas fronteiras. Quanto a isto, não quero lançar os presentes comentários operacionais, mas confio em quando vos anuncio que tal modelo se revelará catastrófico. Ao nível de
recolha... Sr. Presidente, agradecia que concluísse, por favor.
E bem assim da implementação dos procedimentos uniformes no controle de fronteira, colocando em causa o interesse e a segurança nacional e, consequentemente, a segurança da União Europeia, principalmente porque tal modelo não protege a população imigrante, passará a ter de lidar pelo menos com três entidades diferentes cada vez que permanece em Portugal. Para os profissionais do CEF, imigrar não é crime. O CEF existe como polícia, sim, mas apenas porque tem o dever de identificar, entre todos os que nos procuram, quem constitui um risco para a segurança do país e dar cumprimento às seguranças judiciais. O CEF existe como órgão de polícia criminal, porque somente uma polícia com competências de investigação criminal pode combater as redes de tráfico de seres humanos, exploração laboral, as quais encontrarão terreno fértil para proliferar. O CEF...
Sr. Presidente, eu agradecia que concluísse, por favor.
Eu estou dentro dos 8 minutos ainda, Sr. Presidente. O CEF é responsável pela maioria das sinalizações de vítimas de tráfico de seres humanos e responsável pela totalidade de todas as vítimas menores sinalizadas nos últimos anos. Veja-se o mais recente exemplo, gravíssimo, consequência natural da decisão em passar da responsabilidade aos cidadãos estrangeiros para organizações administrativas sem poderes de autoridade. 31 mulheres que foram entregues aos cuidados do Conselho de Direitos para os Refugiados nos últimos 2 meses, a maioria encontra-se atualmente desaparecida, em parte incerta. Onde é que estão estas mulheres? Alguém sabe? Mais encontram-se em perda desconhecida quase a totalidade dos menores e respectivos progenitores requerentes de asilo na fronteira após decisão do seu meio, do seu ministro em junho de 2018 a autorizar a sua entrada em PM enquanto aguardavam pela tramitação dos pedidos. Preocupa-nos perceber que em qualquer organismo administrativo que venha a ser designado, pouco poderá fazer contra redes organizadas de tráfico, seres humanos, falsificadores, angariadores e outros agentes envolvidos neste fenómeno criminal crescente, os quais têm utilizado desde há largo tempo o Instituto de Asilo de Proteção Internacional de forma a lograr a entrada das suas vítimas em território nacional e, por conseguinte, em espaço Schengen.
A legislatura do Sr. Presidente, vai-me desculpar, mas eu vou mesmo ter de pedir para concluir. Sim, só chavão.
É o último parágrafo, sim. A legislatura do Governo tem 4 anos. O nosso dever enquanto inspectores do CEF extrapola a agenda política, impacta na vida de todos quantos jurados proteger e é também aos seus deputados o que defender o CEF. Porque o CEF também são as pessoas que o defendem e as pessoas que defendemos. Apelamos, por isso, à vossa intervenção urgente, competente e ponderada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela sua intervenção, pelos seus esclarecimentos. Vamos... Ali só... Faça-me um favor. Já está. Agora sim. Pronto, é assim. Muito obrigado. Vamos então agora passar à intervenção do Sindicato dos Funcionários do CEF, pelo seu Presidente da Direção, Artur Jorge Girão, a quem também saúdo e a quem dou a palavra. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, caros colegas, boa tarde. O SINCEF, que representa os trabalhadores das carreiras não policiais do CEF, agradece desde já a oportunidade desta audiência e congratula-se com a mesma. Ao longo dos anos, o SINCEF tem em vários fóruns e até com recurso ao instrumento de contestação...
Sr. Presidente, vai-me desculpar, queria só solicitar-lhe que ligasse a sua câmara, se fosse possível.
Já cliquei, deve ser uma dificuldade.
Pronto, então prossiga a sua intervenção, que nos ouvimos com toda a atenção. Faz favor.
Creio que já está, Sr. Presidente, agora.
Agora sim. Muito
obrigado. Muito obrigado.
Faz favor.
Como forma referia, ao longo dos anos, o SINCEF tem em vários fóruns e até com recurso a um instrumento de contestação limite alertado a opinião pública e tutela para a situação crítica em que o CEF opera. Obviamente, se a situação já estava difícil no passado, hoje é já crítica. O CEF não está bem, necessita de atenção. A abordagem às questões de imigração carecem de atualização e o CEF também, por isso necessita de se reestruturar. Dizemo-lo há muitos anos, já estivemos em audiência com esta comissão em 2017, que produziu um relatório final e que de uma forma sumária aconselhava o Governo e os grupos parlamentares a rever e analisar a questão suscitada pelo SINCEF à data, e relembro a criação de uma carreira técnica documental, considerando a especificidade das funções que os trabalhadores das carreiras não policiais desenvolvem em situação de desigualdade interna, através da alteração de uma lei orgânica institucional do SEF, que atualmente nos bloqueia a existência de uma verdadeira carreira profissional. Senhores deputados, não obstante, até ao dia de hoje nada mudou. Aliás, tudo mudou. Os problemas agravaram-se, as condições pioraram e estamos num ponto em que todos conhecemos. Trabalhadores das carreiras gerais a procurar sair do CEF, uma vez que não lhes é dada perspectiva de carreira, nem qualquer incentivo em função da especificidade das suas funções, e pior, as excessivas tutelas e direções do CEF, face a esta carência de trabalhadores para estas áreas documentais, têm recorrido ao pessoal da carreira policial para suprimir estas falhas, produzindo aquilo a que hoje chegamos. Falta de pessoal operacional e falta de técnicos para as áreas não policiais. E aqui, permita-me apenas um parênteses, para referir que nem o estímulo para a denominação para cargos de fim intermédio, os quadros do CEF, das carreiras não policiais, foram aproveitados, ou sequer preparados. A opção foi sempre a nomeação de quadros externos ou o recurso, lá está, aos elementos da carreira de investigação e fiscalização. Não se pense, contudo, que esta opção gestionária é errada e que nos conduziu a esta situação é antiga, nada disso. Analisando os despachos internos de nomeação desde março de 2020 até ao dia de ontem, assistimos, e pasme-se, à nomeação de elementos das carreiras de investigação e fiscalização para funções em áreas financeiras e de logística, continuando esta lógica de gestão à vista. O CEF, assim, nem nenhuma entidade conseguiria progredir, certamente. Ninguém pode dizer do conhecimento desta situação. O CCF tem vindo a alertar para isto desde pelo menos 2017. O CEF foi vítima de má gestão interna e de um esquecimento por parte da tutela, para que o importante foi sempre a capacidade que o CEF tinha e tem de gerar receita, sendo que a mesma nunca serviu para investir sequer em formação adequada dos seus trabalhadores das carreiras não policiais. Senhores deputados, apenas um número. Desde 2016, o CEF faz já no quarto diretor nacional. Creio que isto diz tudo na ausência de estratégia para um serviço desta importância. Permita que acrescente mais alguns elementos de ordem mais prática. Existe um concurso para reforço de 116 assistentes técnicos que durará mais de um ano, sem fiar à vista. No fim do mesmo, creio que nenhum dos concorrentes querá ser admitido para ter resolvido a sua vida de outra forma. Concursos internos em mobilidade normalmente ficam desertos, sem interessados, ou apenas os trabalhadores que têm a situação mais precária aceitam vir trabalhar. Enfim, o que no atual cenário não é surpresa. O problema é que esta questão já se arrasta há uns anos. Promoções na área do pessoal de informática congeladas. Enfim, um sem número de situações que conduzem à situação que vivemos atualmente. Senhores deputados, se a solução que se preconiza não for atrativa, seja ela numa reestruturação interna do CEF, seja numa criação de uma entidade externa, todo o know-how destas matérias seguramente perder-se-á esboroado em vários serviços. Pensando no futuro, que foi o que nos levou a solicitar este pedido de audiência, o CEF, conforme indica o próprio nome, sempre teve duas matérias exclusivas. Matéria de fronteiras, que diga-se, como já foi atrás referido pelos meus colegas, com desempenho de elevado prestígio e competências internacionais. E a questão documental de estrangeiros, a nível nacional, onde o esforço dos seus trabalhadores sempre escondeu as carências que se iam verificando com o aumento da comunidade imigrante em Portugal e das suas necessidades decorrentes, como é óbvio, e a falta de acompanhamento interno de condições nesta área. Estas duas áreas criaram sinergias funcionais ao longo de mais de 20 anos. Temos dúvidas que o modelo que nos foi apresentado na passada sexta-feira venha a trazer alguns benefícios ao país e, sobretudo, à comunidade imigrante que procura o nosso país para residir. No entanto, alerto, o SINCEF não será a força de bloqueio ou uma solução que permita a todos melhorar a situação. O SINCEF, aos anos que fala e propõe uma necessidade de uma divisão funcional de áreas com respectivas carreiras edificadas e em pé de igualdade, cada uma com competências e áreas de atuação bem definidas. Sempre defendemos que a atividade documental é a primeira triagem de segurança documental e que toda a atividade subjacente sempre esteve tipificada no âmbito de uma carreira especial, algo que o Decreto 12A de 2008 veio por fim e criar esta clivagem no interior do CEF. O que entendemos para o futuro é um recuperar deste estatuto, ou no mínimo das condições que a referida carreira oferecia, seja ela num organismo autónomo, seja numa reestruturação interna. Obviamente, o interesse é que esta divisão funcional venha efetivamente a acontecer. Por isso, da reunião que existiu na semana passada com o Sr. Ministro da Administração Interna, resulta na vontade de criar um organismo não policial para o tratamento destas matérias, num prazo curto. Tememos que o que não foi feito nos últimos anos seja agora realizado à pressa, não avaliando as perdas de energias existentes. A título meramente exemplificativo, refira-se, por exemplo, os dados utilizados pela vertente de fronteira e fiscalizatória da caracterização fiscalização, são na quase totalidade inseridos em aplicações informáticas pelos trabalhadores das carreiras não policiais. Outros exemplos certamente poderiam ser dados, já foram dados anteriormente, mas creio que este é um que é imediato e que nos ocorre logo. Ainda assim, o SINCEF vai ativamente apresentar novas propostas para o organismo que se pretende criar na expectativa de ser reposta a dignidade das suas tarefas e carreiras. E, sobretudo, evitar que este organismo a nascer, nasça, sem os erros e equívocos em que o SEF se transformou nos últimos anos. É preciso não esquecer que o SEF há 10 anos recebeu a qualificação de um serviço de excelência. Iniciámos, com a informação transmitida na reunião passada sexta-feira com o Sr. Ministro, trabalhos conducentes à apresentação de estimativa de custos e orgânica para a atividade não policial do novo organismo que nos comprometemos a apresentar ao Grupo de Trabalho do Maio. Mas também faremos questão em entregarmos a todos os grupos parlamentares e à Primeira Comissão, Sr. Presidente, pedindo apenas que esta matéria seja objeto de um acompanhamento alargado e consciente da importância daquilo que está em causa. Para os trabalhadores das carreiras não policiais, temos dois aspectos que queremos ver garantidos e certamente todos nos seguirão. Número 1, a dignificação da nossa carreira não documental, não policial, e das nossas tarefas, através da criação de uma carreira especial nos termos da lei ou introdução de iniciativos em função da especificidade das matérias e para a qual o SINCEF apresentará oportunamente as propostas. Ponto 2, formação profissional contínua para não servir a comunidade imigrante que nos procura e voltar a transformar o serviço que trata das questões de imigração num serviço de excelência. Senhores deputados, o SINCEF deseja a todos saúde e agradeço uma vez mais o tempo dispensado e a presença nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também pela disciplina extraordinária no controle do tempo, mas não só por isso, naturalmente. E passo agora a palavra ao último representante das entidades que vamos hoje ouvir, o representante dos inspectores coordenadores superiores da carreira de investigação e fiscalização do SEF, Jorge Portas, a quem saúdo e a quem dou a palavra. Faz favor.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumpro-me de agradecer o convite e a oportunidade para participar nesta audição conjunta. Tenho o privilégio de ser o representante de um grupo informal da categoria de inspectores coordenadores superiores do SEF, que não tem aqui, nesta situação, nenhum interesse específico para além daqueles que consideramos que são os do serviço e os da nossa carreira. As razões que nos levaram, em dezembro, a escrever a carta aberta e a difundi-la foi na tentativa de apresentar o SEF de uma forma mais objetiva possível, com referência e realça às suas qualidades e à sua importância no sistema de segurança interna portuguesa e da União Europeia. Não posso deixar de referir, logo de início, que lamentamos a morte de um ser humano, o Ior Omeniuk, cidadão ucraniano, e exigimos que sejam apuradas as responsabilidades de quem estiver no fórum competente e adequado. Mas consideramos também que não pode ser esse o ponto de partida nem de referência de avaliação sobre a existência e desempenho de todo um serviço e de todos os seus profissionais. Enquanto inspectores da carreira de investigação e fiscalização do SEF, pretendemos provar o enorme erro que será extinguir e espartilhar o SEF. Permitam-me, por favor, um pouco de história. Em maio de 74, foi atribuído à PSP o controle de estrangeiros em território nacional, tendo-se tornado claro que era necessário individualizar este serviço, primeiro dentro da PSP e depois, em junho de 76, com o reconhecimento da sua autonomia como serviço de estrangeiros e fronteira. Como serviço de estrangeiros, desculpem. Passados 10 anos, foi criado o SEF, com a valência Fronteiras, devido à necessidade de criar um serviço altamente especializado para que Portugal pudesse dar resposta aos desafios que a entrada na então Comunidade Económica Europeia já colocava no que toca ao controle de fronteiras e gestão de fluxos migratórios. A criação do CEF visou a centralização da informação da situação dos estrangeiros, que é essencial para a alimentação de bases de dados e sinergias entre a área da documentação e a área policial, para a defesa da segurança interna e também, consideramos nós, para a defesa dos direitos dos imigrantes, vítimas de tráfico, vítimas de exploração laboral, exploração sexual. Foi a transformação do CEF num verdadeiro serviço de imigração moderno, com a criação da nossa carreira policial, que permitiu a Portugal a inclusão no primeiro grupo de Estados, que em março de 1995 viabilizou a criação de um espaço europeu de livre circulação de pessoas, bem como a instauração do princípio de um controle único à entrada no espaço Schengen. O desempenho do CEF no controle das fronteiras externas foi determinante para esta conquista para todos os portugueses. E garantimos que sem a existência de um serviço como o CEF não teria sido possível o cumprimento dos compromissos assumidos a nível europeu. Desde então para cá, o CEF consolidou-se como um serviço verdadeiro serviço de imigração, um serviço de segurança de referência nas suas variadas valências, como o controle das fronteiras, da permanência de cidadãos estrangeiros, investigação criminal na área do tráfico de seres humanos, no crime do auxílio à imigração ilegal, afastamentos, vistos, autorizações de residência, asilo, passaportes e até nacionalidade. Nos últimos 10 anos temos estado sob pressão constante, a todos os níveis. No final de 2020, contaram-se já mais de 660 mil cidadãos estrangeiros legalmente residentes em Portugal. Em 2000, eram pouco mais de 200 mil. Vivemos atualmente em circunstâncias extremamente difíceis e na iminência de termos novamente de repor os controles internos no meio do exercício de uma presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Em várias circunstâncias excepcionais, foi reposto o controle das fronteiras internas com a Espanha, com prazos de preparação curtíssimos, como foi o caso, designadamente, na fase final do Euro 2004, na visita papal em 2017 e em março do ano passado, devido à situação de pandemia. A este aumento exponencial de solicitações não correspondeu um reforço equivalente pessoal e da estrutura orgânica do serviço. Depois de termos assistido à entrada de um quinto curso de inspectores em 2004, apenas em 2016, o CEF viu ser iniciado um processo de reforços efetivos para a carreira de investigação e fiscalização. Facto esse que deixa inequívoco que durante vários anos o CEF respondeu com intenso esforço e grande dedicação ao aumento de passageiros e cidadãos residentes em Portugal, garantindo a segurança da fronteira externa, da União Europeia e a segurança nacional. Ao longo dos últimos anos, o volume de trabalho do CEF tem vindo a aumentar, fruto do crescimento do fenómeno da imigração irregular e da permanente especialização e aperfeiçoamento do modus operandi dos grupos e organizações criminais que traficam e exploram os imigrantes irregulares. Devido à atuação das equipas especializadas da carreira policial do CEF, escaparam das malhas do tráfico de seres humanos muitas crianças, assim como adultos explorados laboral e sexualmente. Estamos certos que os resultados não teriam sido tão positivos se não contássemos com a necessária formação específica e conhecimento do terreno, assim como com um contacto próximo com toda a comunidade estrangeira, fruto das atribuições do CEF na área documental e de controle de fronteiras. Se nos interrogarmos quem beneficiará de uma alteração do CEF nos moldes em que se tem falado, facilmente concluímos que quem sairá beneficiado será a criminalidade organizada, as redes internacionais de tráfico de seres humanos, por perda de eficácia no combate a este tipo de crime. Sendo que consideramos que os principais e primeiros prejudicados serão os próprios migrantes, vítimas desse tráfico. Corre-se também o risco de se perder todo um trabalho de parceria com a comunidade migrante, parcerias e programas específicos que têm permitido a regularização ao longo dos anos de centenas de crianças e adultos nas escolas, hospitais, lares e estabelecimentos prisionais. O CEF é também um serviço inovador e versátil a nível tecnológico, como o Sr. Presidente do CIF já referiu e eu não vou repetir. Mas uma outra vertente muito importante do CEF é a sua atuação a nível internacional, com a participação em vários grupos de trabalho relevantes da União Europeia. e na presidência do Conselho Europeu, os países do CEF assumem a presidência em 7 grupos de trabalho do Conselho. E no contexto internacional, não pode ser descurada também a relevância da atuação do CEF enquanto ponto de contacto nacional junto à agência europeia Frontex, a reconhecida participação dos inspectores do CEF como formadores do Corpo Europeu Permanente de Guardas Fronteiras, no acompanhamento da abordagem global das migrações e mobilidades, na resposta nacional à crise migratória do Mediterrâneo, etc., etc. Para terminar, permitam-me 3 curtas notas finais. A primeira nota. A ser considerada uma separação entre a área documental e a área policial, consideramos que, por razões de potenciação, sinergias que referi atrás, nomeadamente no que respeita à área de investigação criminal e da entrada, permanência e saída de cidadãos do espaço nacional e do espaço europeu de segurança, justiça e livre circulação de pessoas, não podem deixar de ser preservadas zonas de conexão. E para manter essa conexão, é aconselhável que essa separação seja operada através de uma reestruturação interna que não pode passar por uma extinção prática do serviço. Uma segunda nota, para referência a modelos comparativos europeus. Fala-se muito no modelo dual espanhol, como exemplo. O que se esquece é que mesmo o referido modelo dual espanhol, a área de estrangeiria, fronteiras e documentação da Polícia Nacional dispõe de uma comissaria geral própria que engloba o controle fronteira, a permanência de estrangeiros, a investigação dos crimes conexos à imigração ilegal, a documentação, não apenas dos estrangeiros, mas também a emissão de documentos aos próprios nacionais espanhóis. Terceira e última nota. A Estratégia Nacional de Gestão Integrada de Fronteira Nacional foi recentemente avaliada pela Comissão como uma das mais bem elaboradas. O conceito de gestão integrada de fronteiras e da imigração da União Europeia reflete o modelo de funcionamento articulado entre a atividade de controle de fronteira e os procedimentos de asilo e retorno. Modelo esse já existente em Portugal desde 1991. O CEF tem falhas e deficiências, é certo, muitas delas fruto do desinvestimento no serviço que os senhores presidentes dos sindicatos já referiram. Mas tem também mais-valias indiscutíveis, reconhecidas a nível nacional e internacional, pela capacidade, competências e resultados alcançados no mundo globalizado. É estranho que, no mínimo, no preciso momento em que na União Europeia se afirmam as vantagens de um sistema com as características do português, aliás, positivamente realçadas nas várias avaliações Schengen a que Portugal já se submeteu, Portugal pareça decidido a caminhar no sentido contrário e a regressar a um sistema que já provou não cumpre com os objetivos necessários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Damos assim por terminada esta fase de audição das vossas observações, das vossas solicitações, e vamos passar então à ronda de pedidos de esclarecimento e de perguntas ou de outros comentários. Começaremos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Cada grupo parlamentar dispõe de 6 minutos e eu dou então a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues do Partido Socialista para intervir. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar por cumprimentar em nome do Partido Socialista os representantes dos sindicatos e dos coordenadores superiores e o representante dos coordenadores superiores da carreira de investigação e fiscalização do CEF, e dizer que para o Partido Socialista este é o momento oportuno de proceder a esta audição, uma vez que estamos perante um processo que está ainda, do ponto de vista da sua construção, numa fase inicial, uma vez que ainda não temos o projeto de decreto-lei que dará corpo às alterações preconizadas. E dizer-vos também que compreendemos a importância que este momento reveste para cada um de vós, para os vossos associados e para todos os trabalhadores da instituição CEF. Este é um processo onde é natural que exista divergência, que exista discordância. Aliás, é desejável que neste momento se coloquem em confronto saudável as diferentes visões e as diferentes perspectivas e, por essa via também, as diferentes abordagens àquilo que é necessário fazer, e eu julgo que este é um ponto comum das vossas intervenções, é de que há espaço para melhoria da forma como aquilo em que consiste hoje a missão do CEF pode ser realizada. E, portanto, reforço por isso o momento em que esta vossa audição ocorre. Julgo que pelo menos duas intervenções, porque eu confesso que na audição do Sr. Presidente Renato Mendonça as condições de som não eram boas e, portanto, mas julgo que pelo menos em duas audições foi feita ou foi aludida à associação entre o trágico e inaceitável incidente que ocorreu em março do ano passado no CEF e este processo de reestruturação e reforma que está em curso. Eu penso que é importante, num momento, este processo introduziu naturalmente ruído numa questão que já vinha sendo ponderada antes. É um processo que nos convocou a todos nós, e a vós também, tenho a certeza, para uma reflexão profunda, por se tratar de algo trágico, inaceitável e contrário àqueles que são os padrões da própria instituição e dos padrões de Portugal, que é tido como exemplar na forma como acolhe aqueles que nos procuram. Mas, dizia eu, introduziu ruído, e um ruído que eu julgo que devemos evitar, na medida em que vai perturbar a nossa capacidade de análise e a reflexão que tem que ser objetiva, e que pode até desviar as atenções dos esforços que todos os atores, incluindo a voz, todos os esforços, dizia eu, que todos os atores procuram empreender para construir o melhor resultado. Um resultado que acautele tudo o que é necessário acautelar, que responda àquilo que é necessário responder. Este é também um processo que é complexo nas suas várias dimensões. E, dito isto, eu julgo importante lembrar que o Governo tinha já em 2019 a intenção de empreender esta reestruturação, no quadro, aliás, da decisão política que lhe cabe e que é por isso legítima, e no quadro dessa decisão política que lhe cabe e das competências que lhe estão atribuídas pela Constituição e pela lei, o Governo do PS assumiu já há algum tempo, como disse, esta necessidade de separação orgânica entre as funções de policiamento de fronteira, a dimensão administrativa e a dimensão de relacionamento com os cidadãos estrangeiros que são residentes em Portugal. Porque assumimos que Portugal precisa de reforçar a sua ação ao nível da intervenção estratégica em matéria de asilo e migrações. Ora, para o Partido Socialista, este processo é uma, e deve ser, uma oportunidade de melhorar e de adaptar a nossa capacidade de ação aos desafios que enfrentamos hoje, não apenas no território nacional, mas no espaço europeu a que pertencemos e que foram aqui muito bem identificados e explanados por alguns de vós. E tudo isto no quadro do princípio que todos nós subscrevemos e entendemos que este é também o objetivo do Governo. Sabemos também que partilhamos com o Governo a necessidade de salvaguarda das carreiras e que a reforma ou as alterações, a reestruturação que venha a ser empreendida se deve constituir como o estímulo necessário para que a nossa missão responda melhor ao quadro exigente que vivemos e que não se prende só com a pandemia. Queria transmitir-vos que o Partido Socialista tomou devida nota das preocupações e das discordâncias que nos manifestaram, questões muito pertinentes, como o necessário aproveitamento e até potenciação, diria eu, das competências técnicas altamente especializadas, julgamos que é um imperativo, mas temos também confiança que esta é uma matéria sobre a qual o Governo tem uma aturada reflexão. Eu dirigia... obrigada, Sr. Presidente. Eu termino já. Eu queria pedir ao Sr. Presidente Acácio Pereira que pudesse, naturalmente que de forma sintética e sistemática, explicar-me melhor e com certeza que foi minha a dificuldade em perceber como é que na vossa perspectiva deve ser operacionalizada esta separação e quais as mais-valias da solução que propõem. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PSD e tem para o efeito a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima, que nos segue por Skype e a quem saúdo e dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se me estão a ouvir.
Perfeitamente, e a vê-lo também. Faz favor.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados presentes e presentes por videoconferência. Cumprimento, naturalmente, de um modo especial, os representantes das forças sindicais do CEF que solicitaram esta audição conjunta à Primeira Comissão e, portanto, naturalmente, cá estamos com todo o interesse em ouvir as suas apreciações sobre esta proposta de reforma que nos é apresentada relativamente ao CEF. Há um primeiro ponto que eu não posso deixar de dizer, que aliás foi já referido, é que nós podemos, não está ainda entregue no Parlamento o decreto-lei, ou a proposta de decreto-lei pelo Governo, o que significa que não há conhecimento específico sobre as matérias que estão a ser objeto desta proposta de reforma, para além daquilo que ouvimos nesta mesma audição e naturalmente para além daquilo que conhecemos da comunicação social. Isto atendendo a que, não posso deixar de o referir, penso que é meu dever fazê-lo, que as matérias de que tenho particularmente conhecimento, como representante do Parlamento Português no Conselho Superior de Segurança Interna, não podem ser utilizadas nesta audição e não podem ser utilizadas enquanto não forem do conhecimento formal do Parlamento, o que obviamente condiciona, digamos, a produtividade desta audição. Sem prejuízo disso, dizer que e comentar com todos que é evidente, foi aliás agora referido pelo representante dos inspectores coordenadores superiores da carreira de investigação e fiscalização do CEF, a questão do cidadão ucraniano Ior Omeniuk e sobretudo a circunstância de ela ter em dezembro tido um novo momento de mediatização. E em política normalmente o que parece é, e o timing nunca é uma casualidade. E a verdade é que quando está o Governo envolto em grande polémica numa questão que é uma questão que todos obviamente lamentamos com toda a veemência e particularmente, não tenho a mínima dúvida, os profissionais do CEF, como é evidente, nós estarmos a discutir uma proposta de reforma, de reestruturação de uma unidade policial absolutamente exemplar e fazê-lo na pendência de um processo desta natureza é algo que naturalmente é um timing absolutamente infeliz. E devo dizer, porque aliás já o disse publicamente várias vezes, que a verdade é que fazê-lo significar, ou seja, fazer uma reflexão em torno do CEF na pendência destes eventos pode passar a injustíssima impressão de que o que sucedeu com o Ior Omeniuk não resultou de uma casualidade, mas sim de uma prática institucionalizada. E como é evidente, nenhum de nós, nenhum dos partidos que estão aqui presentes, nem o próprio Governo, enfim, ninguém quer admitir que isto seja assim. E, portanto, não querendo admitir que isto seja assim, o timing é marcadamente infeliz. Porque, objetivamente, não se fazem reformas em cima de eventos episódicos e não se reestrutura toda uma força policial por razões que são exógenas à sua necessidade de reestruturação. Houve aqui muitos contributos importantes relativamente a essa eventual necessidade de reestruturação, mas que nada têm a ver com este episódio. Mas a verdade verdade é que o episódio em si passou por várias das intervenções que acabamos de ouvir, até pela intervenção da senhora deputada do Partido Socialista, o que significa que é uma coincidência desnecessária e não deveríamos, obviamente, estar a fazê-lo neste âmbito. Em termos substantivos, há evidentemente, isto é público, uma separação orgânica que está a ser proposta entre aquilo que são funções policiais e funções administrativas. É assim que tem sido dito publicamente. Eu penso, devo dizê-lo, penso que tem sido dito publicamente e de alguma forma grosseiramente. Porque dizer ou catalogar como funções administrativas, funções de tratamento documental, funções de representação do Estado português, nomeadamente quer no que respeita ao acervo Schengen, quer na Frontex, como foi dito por vários representantes das forças sindicais que acabamos de ouvir. Enfim, e sobretudo, misturar aquilo que são as funções policiais das funções específicas no âmbito migratório, e foi agora bem referido pelo representante, pelo senhor Jorge Portas, quando referiu a antiga designação de serviços estrangeiros e depois de ter sido adicionado a competência, ou a designação e a competência de fronteiras, estamos a falar num emaranhado, enfim, complexo, demasiado complexo para isto poder ser distinguido apenas entre funções administrativas e funções policiais, porque assim não é de facto e assim não é objetivamente. Aquilo que é importante referir-se também aqui é que, enfim, não se percebeu até o dia de hoje, e nós não temos ainda aqui no Parlamento documento que o esclareça, qual é o motivo pelo qual se avança com esta necessidade de reforma. Ou seja, o Governo não teve até hoje, publicamente, o cuidado de justificar porque é que pretende mudar a estrutura do SEF, quais são as razões pelas quais se sentiu essa necessidade, quais são os ganhos para o país e em concreto, para o sistema de segurança interna, em se fazer esta alteração. E é preciso perceber se isto em concreto para se poder refletir sobre as propostas específicas que nos são apresentadas. Agora, a verdade é que o PSD, e também já o manifestamos publicamente, não será favorável a uma proposta que revele o desmantelamento de uma força policial numa divisão simplória, ou enfim, vamos utilizar uma expressão se calhar mais simpática, simplista, entre funções policiais e funções administrativas, sem que se percebam e sem que conheçamos quais são os ganhos de eficiência no funcionamento do sistema policial como um todo. Ou seja, uma reestruturação do SEF não pode ser desacompanhada de um repensar de todo o sistema policial, porque as funções administrativas ou documentais não existem só no SEF, existem noutras forças policiais. Há obviamente um ganho de eficiência em se poder concentrar o tratamento destas matérias, conquanto isto não seja, mais uma vez repito, feito de um modo simplista numa força policial que tem um emaranhado absolutamente complexo de funções que vão desde as fronteiriças até às transfronteiriças e às representações internacionais de Portugal, e que se atribuímos de forma simplista a forças policiais no terreno, como o PSP e o GNR, como vem mais uma vez nas notícias a que temos acesso, as representações fronteiriças, não se percebe, como aliás foi dito também aqui pelo Presidente do Sindicato dos Inspectores de Investigação e Fiscalização em Fronteiras do SEF, não se percebe como é que a representação internacional vai ser feita, a não ser, pelo que nos é dado a perceber, aparentemente, que sejamos quase o único país com uma multiplicidade de forças policiais a representarmos internacionalmente, o que naturalmente não nos
prestige. Sr. Coelho Lima, queria lhe pedir o favor de concluir, está bem?
Termino, Sr. Presidente, estava mesmo a terminar, foi pena porque eu ia usar a expressão termino e assim já não tinha que o fazer. Termino, portanto, dizendo que estamos atentos, vigilantes, estamos essencialmente preocupados com aquilo que é a estruturação do sistema de segurança interna e estamos naturalmente expectantes por aquilo que seja a proposta que venha para ser apreciada em termos parlamentares para então nos podermos pronunciar com maior conhecimento de causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. A Sra. Deputada Isabel Rodrigues tinha sinalizado à mesa a intenção de fazer uma interpelação. Dou-lhe a palavra pedindo-lhe que seja breve. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço porque eu julgo que seria importante providenciar por distribuir ao Sr. Deputado André Coelho de Lima o som das intervenções dos sindicatos e da minha própria, para que o Sr. Deputado pudesse perceber que eu respondi ao referir-me ao episódio que ocorreu, respondi àquele que tinha sido a referência de pelo menos duas das intervenções que eu vi, e de caminho, se fosse possível também, distribuir ao Sr. Deputado a proposta de alteração ao Orçamento do Estado que o PSD apresentou sobre esta matéria, porque me parece que o Sr. Deputado está certamente esquecido do papel do PSD também neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Certamente que o acesso aos materiais respeitantes a esta reunião, a esta audição, serão de acesso público, com certeza, mas como era esperável, o Sr. Deputado André Coelho Lima quer também fazer uma interpelação à mesa, só lhe pedia também que fosse breve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Brevíssimo. Esclarecer, porque estes momentos são desnecessários, aquilo que referi na minha intervenção inicial foi que a coincidência temporal com o evento sobre o cidadão Ior Omeniuk é de tal forma que justificou que algumas intervenções o tivessem abordado. Referi a senhora deputada que interveio em representação do Partido Socialista porque, como acabou de o referir, e bem, nisso não tenho nenhum acrescento a fazer, foi também obrigado a ir a esse tema, ou seja, significa que o timing para se discutir com serenidade não é o ideal. E foi apenas isso que quis dizer e nada mais do que isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. Creio que está tudo esclarecido. Vamos passar agora à intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, a quem dou a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer os representantes das estruturas sindicais que estão a participar nesta audição e também agradecer as reflexões que connosco partilharam e que, na minha opinião, reiteram a importância de se fazer uma reestruturação do CEF, ou seja, é inequívoco de que o CEF precisa de ser reestruturado e que essa reestruturação necessita de um debate alargado com a participação dos diferentes atores que intervêm no funcionamento do CEF e, sem dúvida, que os representantes das estruturas sindicais também são parte interessada e parte importante nesta reestruturação e neste debate. Contudo, importa realçar que o que aconteceu, a situação da qual resultou o homicídio trágico de Ior Omeniuk revela a dimensão de alguns problemas que estavam colocados no CEF e que ainda continuam colocados e que não foram resolvidos. Aqui o que nós temos que analisar não é, é em parte a missão do CEF, mas é mais a forma como essa missão é cumprida. E também importa destacar que está colocado um modelo que criminaliza a migração e que trata as pessoas migrantes como sendo pessoas condenadas pelo crime, que é um crime que nós desconhecemos, não é? Que é o crime da migração, e que são tratadas como são tratadas não respeitando os seus direitos fundamentais. Ou seja, esta situação, que é uma situação de uma gravidade extrema, porque houve uma pessoa que foi assassinada enquanto estava à guarda do Estado português, esta situação, que, repito, de uma gravidade extrema, ela não deve ser encarada como sendo uma situação isolada ou se como sendo, usando a metáfora das maçãs podres, que retirando ou resolvendo este caso, continuamos em presença de um serviço imaculado que presta, que acompanha as pessoas migrantes sem que houvesse outros problemas que tivessem sido denunciados. Quero destacar que as denúncias de violações dos direitos humanos das pessoas migrantes, portanto, as agressões e outros atropelos aos seus direitos fundamentais têm sido denunciados ao longo de vários anos. Ou seja, não é uma situação que aconteceu agora, estas denúncias não vêm de agora e elas são bastante antigas. E eu gostava de perguntar ao sindicato, aos diferentes sindicatos, que medidas é que foram implementadas pelos sindicatos para corrigir estas irregularidades que foram sendo denunciadas por organizações representativas das pessoas migrantes, foram sendo denunciadas por organizações antirracistas, foram denunciadas pela provedora de justiça que dizia que os espaços equiparados a centros de instalação temporária eram espaços onde havia grande probabilidade de ocorrência de maus tratos e de violações dos direitos humanos. Portanto, a provedora, no relatório de 2018, reiterado no relatório de 2019, do mecanismo de prevenção que foi entregue à Assembleia da República, dizia que havia várias irregularidades que necessitavam ser corrigidas, e esse relatório também deve ter sido analisado pelos inspectores, pelos representantes dos sindicatos e pelos associados dos sindicatos, que revelava que havia um incumprimento das normas e dos regulamentos do funcionamento do próprio SEF. Portanto, eu também aqui gostava de ouvir a opinião dos sindicatos relativamente a estes incumprimentos. O relatório da IGAI, que foi feito após a morte do cidadão do Igor Omenieko, também revela graves incumprimentos da hierarquia. Para além disso, o próprio relatório denota ou destaca e conclui que houve uma tentativa de encobrimento da causa de morte. Portanto, isto só para realçar que este caso, de uma gravidade extrema, desocultou outras situações também igualmente graves que tinham ocorrido, que ocorreram nos espaços equiparados a centros de instalação temporária, mas também que ocorrem na parte administrativa do SEF. Os cidadãos estrangeiros têm de dirigir-se, têm que se dirigir para uma polícia para poderem tratar dos seus documentos. Ou seja, nós temos que quebrar e acabar com esta securitização da relação do Estado com as pessoas migrantes que vivem no nosso país. Portanto, elas têm, para tratar de assuntos administrativos tão simples quanto a obtenção da autorização de residência, necessitam de ir a uma polícia. Nós precisamos de rever aqui a relação do Estado. Nas diferentes intervenções, foi destacado o papel que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem na defesa das fronteiras, ou seja, nesta ideia de construir uma fortaleza e passar uma narrativa que demonstre inequivocamente que os cidadãos nacionais estão protegidos. E agora importa perguntar: estão protegidos contra pessoas que procuram Portugal para melhorar as suas condições de vida, contra pessoas que a única coisa que querem é poder encontrar melhores condições para trabalhar e cujo contributo para a riqueza da segurança social, mas não só, para o Portugal é inequívoco? Todos os relatórios isto demonstram que as pessoas migrantes têm um contributo inequívoco para a riqueza de Portugal, para além disso contribuem para a receita do Serviço Nacional de Fronteiras. E o que é que recebem em troca? Recebem um sistema burocratizado, uma dificuldade na regularização da sua situação, tempos infindáveis para poderem regularizar a sua situação, e ficam, sim, expostas a terem que pagar para poderem regularizar a sua situação, ficam expostas à exploração laboral e à precariedade laboral. Porquê? Porque os obstáculos que são colocados à sua regularização são imensos. Então eu vou fazer as perguntas, uma delas já fiz. Também gostava de saber como é que os direitos das pessoas migrantes são protegidos e defendidos neste modelo que assenta na detenção, em que as pessoas migrantes são consideradas culpadas até prova do contrário. Ou seja, que alternativa e que alternativas têm que querem partilhar connosco. Também gostava de saber qual é o lugar das pessoas neste modelo que está colocado. Ou seja, nós temos que construir um modelo em que as pessoas sejam o centro da nossa intervenção. As pessoas migrantes devem ser o centro, e não esta ideia, ou não reificar a ideia, de que elas representam um perigo para o país e o país deve ser protegido delas. Porque é isso que este modelo assente na detenção continua a passar. É essa a imagem que está a passar. E também queria destacar que há uma descoincidência entre os argumentos que
foram apresentados e a percepção, vou terminar, Sr. Presidente, e a percepção que as pessoas migrantes têm do SEF, que as consideram o maior obstáculo à sua regularização, para além de ser um lugar aonde são cometidos os centros de instalação temporária, são lugares aonde ocorrem violações graves dos direitos humanos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu fiz a informação acerca do tempo, sendo que o que estava no cronómetro não correspondia àquilo que estava a passar, porque eu só pus o cronómetro a funcionar, já a Sra. Deputada tinha iniciado a sua intervenção e, portanto, não fique a dúvida sobre aquilo que foi efetivamente, que ocorreu efetivamente. Muito bem. Na sequência normal, teríamos agora a intervenção do Grupo Parlamentar do PCP. Pergunto se está alguém... Não está, não creio que esteja ninguém por Skype. Seguir-se-á a intervenção do Grupo Parlamentar do CDS. O Sr. Deputado Telmo Correia chegou a estar nesta sala para a audição, mas teve que se ausentar porque tinha outros compromissos do respectivo Grupo Parlamentar no Parlamento e, portanto, fica a nota de que não esteve ausente. Esteve presente, mas teve que se ausentar por causa de trabalho parlamentar. Seguir-se-ia depois o Grupo Parlamentar do PAN, que creio que também não tem qualquer representante inscrito por Skype. Sendo assim, passo então agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura para uma intervenção de 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que me consegue ver e ouvir em condições.
Estamos a ouvi-lo bem, para já não estamos... Agora sim, estamos a vê-lo também. Faz favor.
Obrigado. Antes de mais agradecer às estruturas do SEF que estão hoje aqui representadas e os esclarecimentos também que nos deram hoje. Eu acho que era importante começar por esclarecer que nós não podemos ter um caso como aquele que tivemos, dramático e trágico, da morte de um cidadão, a manchar uma instituição inteira. Não é a primeira vez, infelizmente. Não podemos dizer que estes casos é um caso único na nossa história ou na história de outros países da União Europeia, mas não podemos com isso manchar uma história que também tem sido de sucesso do SEF muitas vezes, de elogios, que também tem sido de referências internacionais elogiosas, e é isso que o governo do Partido Socialista está neste momento a fazer. Eu queria deixar claro que me parece um erro colossal partir desta premissa para a extinção do SEF ou para a sua diluição em termos de forças policiais, sobretudo no contexto em que estamos. Porque, na verdade, isto não parece uma reestruturação, parece uma punição, parece uma sanção, parece uma tentativa de manchar toda uma instituição com base num facto que ocorreu. E é este legislar em cima do acontecimento, uma reestruturação em cima do acontecimento, que torna a iniciativa desonrosa e, sobretudo, muito pouco eficaz. Eu ouvi a ser deputada do Partido Socialista, mas, enfim, nós já estamos habituados. O Partido Socialista, sempre que acontece qualquer coisa, tinha sempre já a intenção de fazer todas as reestruturações. Se há qualquer coisa nos tribunais fiscais, há muitos anos que tinha a intenção de fazer a reforma do sistema fiscal. Se acontece qualquer coisa na PSP, há muitos anos que tinha a intenção de fazer uma reforma. Se é no SEF, tinha já a intenção, no Orçamento do Estado e antes disso, de fazer reformas. A verdade é que o Partido Socialista faz isto sempre, legislar em cima do acontecimento. Já vimos isso em famosos casos judiciais, estamos a vê-lo agora, é triste e deve deixar os portugueses preocupados e, sobretudo, o SEF e as funções do SEF muito, muito preocupados. Eu começava por dizer o seguinte, e é uma questão que também deixo. É evidente que nós precisamos de uma reestruturação das funções policiais. Mas se vamos fazê-lo, então por que não fazer uma reestruturação global da função policial em Portugal? E aí sim podemos olhar para modelos como temos na Europa. Falou-se muito das funções administrativas no SEF e desta separação. Mas então como é que vamos fazer isto no SEF e deixar de o fazer noutras forças policiais? Porque a Polícia Judiciária também tem muitos elementos de funções administrativas, e a PSP também, e a GNR também, e ninguém está a falar de nenhuma reestruturação. Portanto, não seria mais adequado termos uma reestruturação global que incorporasse funções policiais, funções administrativas, tendentes ou de apoio à área policial? É uma questão que me parece, sinceramente, fundamental. Eu queria recordar que se tivermos este episódio trágico, o SEF foi muitas vezes elogiado, no início da década, foi muitas vezes elogiado há 2 anos, quando Portugal era um exemplo em práticas de imigração, e queria até recordar que em 2019, por exemplo, o número de reclamações no CEF até diminuiu, no primeiro trimestre, se não me engano, chegou a diminuir 30%. Portanto, esta história que agora nos apresentam, de que o CEF é todo ele algo terrível, que destrói a relação do Estado com os migrantes, que faz de nós um mau exemplo internacional, é errada e os dados não combinam com isso. Eu queria, por fim, deixar claro algo que ouvi da deputada Beatriz Gomes Dias, o seguinte. É evidente que a relação do Estado com os migrantes tem que eventualmente ser repensada. Mas esta ideia de que todos os migrantes vêm bonzinhos para trabalhar, para se integrar, e que nós é que somos os maus porque temos um serviço que inclui funções policiais de controlo, é um erro que estamos a pagar caro em toda a Europa, como se vê na Alemanha, como se vê em Itália, como se vê na Grécia, e que nós não podemos deixar-nos enganar. É verdade, há migrantes que vêm por bem e há migrantes que vêm trabalhar e que nós temos que apoiar e integrar.
Mas quero também concluir, é verdade, Sr. Deputado, se fizer favor.
Terminar, Sr. Presidente. Mas também é verdade que há muitos que vêm por mal, que há muitos que vêm para cometer crimes, que há muitos que vêm para não se integrar, que há muitos que vêm para ir para outros países da Europa continuar a explorar ou incentivar a prática de crimes, e o CEF tem que ter uma função policial. E em alguns momentos tem que ser duro, porque controlar fronteiras não é uma brincadeira. Controlar fronteiras é manter a identidade e a segurança de um espaço.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. E passamos agora à intervenção da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. A quem saúde também, faz favor.
Sim, senhora, portanto, eu iria iniciar por cumprimentar os sindicatos e referir algo que, na minha ótica, não pode mesmo ser esquecido. Um qualquer cidadão em representação de uma instituição do Estado, de uma entidade do Estado, ele, naquele momento, ele é o Estado. Então, qualquer ação deste indivíduo, mesmo que ele seja um indivíduo, mas está em representação de uma instituição do Estado, afeta necessariamente a imagem que os cidadãos têm do Estado, do funcionamento do Estado, e nesta situação são da necessidade, obviamente, urgente de reestruturação e de remodelação desta mesma entidade. O assassinato de Ior Homenyuk não é o único elemento que nos faz achar verdadeiramente necessária uma reestruturação do serviço de estrangeiros e fronteiras. Há anos e anos e anos que várias associações de imigrantes, várias entidades e até alguns partidos, ainda antes do assassinato de Ior, referiam a necessidade urgente de uma remodelação e de uma reestruturação. Portanto, é óbvio que um assassinato é algo gravíssimo. E isto veio, mais uma vez, acelerar uma urgência que já tinha sido detectada antes, não é? E, obviamente, que isto não significa de maneira nenhuma que todos os funcionários do CEF tenham comportamentos errados, antidemocráticos, de arrogância, de maus tratos, de violação e, ultimamente, de assassinato. Obviamente, há indivíduos absolutamente respeitáveis e que têm elevado até internacionalmente homem da entidade e alguma, digamos, admiração internacional que efetivamente ainda haja. Que ainda haja, porque hoje em dia não sei se esta admiração existe ainda. E o que eu desejava era entender aí é isto. A reestruturação, ela não está a convidar a que o CEF deixe de efetuar o seu trabalho. A reestruturação convida é que aquele que habitualmente era o hábito seja agora olhado como uma necessidade da atual conjuntura e dos momentos e da época que nós vivemos. Portanto, é fundamental que haja a separação entre a parte policial e a parte documental por uma questão até de direitos humanos e de reconhecimento do cidadão imigrante. E é isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joacine Cata Moreira. Peço desculpa de ter insistido bem que concluíssemos, mas há tempos para respeitarmos. E então passamos agora à fase das respostas e dos comentários finais, que entendam úteis. Vamos seguir a mesma ordem da intervenção inicial. Cada entidade sindical tem cerca de 5 minutos para dizer aquilo que entender necessário. E começo então pelo Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do CEF, pelo seu presidente Acácio Pereira, a quem dou a palavra, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado por me ter concedido a palavra e vou agora procurar responder a todas as intervenções ou todas as interjeções que foram feitas pelos seus deputados aí presentes. Começo por dizer, lamento, fazendo parte da primeira comissão, o Sr. Deputado Zé Magalhães, ele não esteja hoje aí. Até porque o Sr. Deputado Zé Magalhães, e as declarações são públicas, disse exatamente o contrário do que está a dizer agora ao Governo há meia dúzia de anos. E, contrariamente ao que dizia a Sra. Deputada, e o Governo é competente para alterar a lei, o seu Governo, e segundo...
Sr. Presidente, deixe-me só informá-lo de que o Sr. Deputado José Magalhães, não estando presencialmente nesta sala, está a seguir este debate, participando nele através de Skype. Faz favor.
Ainda bem. Entretanto, o seu Governo, e os dados estão registados no Diário da Assembleia da República, da reunião plenária de 26 de julho de 2000, onde diz que a reestruturação do CEF, já na altura se falava da reestruturação do CEF, é uma competência da Assembleia da República. Portanto, temos de decidir e para lá dependemos. É numa altura porque nos dá jeito e é de uma maneira, depois noutra altura porque já não nos dá jeito e é de outra. Eu penso que a Sra. Deputada entrou aí, a Sra. Deputada Isabel Rodrigues entrou aí em contradição. Por um lado, o processo estava numa fase inicial e depois disse que já estava numa fase ponderada e madura, penso que foi isso, eu interpretei. Portanto, há alguma coisa que não está certo. Relativamente ao ruído, o que eu lhe posso dizer é que o ruído não fomos nós que o introduzimos no processo. Quem introduziu o ruído no processo foi o seu Governo e não fomos nós, foi o Governo do país. E, penso eu, não começou da melhor maneira a tratar deste assunto. Relativamente à pergunta que me faz, de como é que se pode fazer, eu digo como é que se pode fazer. É dando condições, não estamos a falar de dinheiros nem nada disso, é dando condições, criando condições, criando a carreira de apoio adequadamente, criando a carreira de vigilância, dando condições, criando centros de instalação temporária, é dessa forma, e separando organicamente dentro do serviço, são funções mais administrativas das funções policiais. Eu penso que é esta a forma correta de reestruturar o serviço. Depois dizer, não é esta a matriz do CEF, contrariamente ao que se fala, portanto, se deixou insinuar, não é esta a matriz do CEF. A matriz do CEF é uma entidade humanista que trata os imigrantes com o devido respeito e de forma ajustada e proporcional. E quero dizer também, foi falado aí na lei do orçamento, eu penso, não sei se foi a sua deputada, se foi o seu deputado André William Lima, mas a lei do orçamento fala numa alteração à lei orgânica do CEF, mas é a lei orgânica do CEF, não é espartilhar o CEF. E, portanto, são coisas distintas. Depois, queria dizer, em relação à sua deputada Beatriz Gomes Dias, o devido respeito que me merece enquanto deputada, eu tenho de lhe dizer, Sr. Deputado, tem de se preparar melhor quando vem para as sessões. A Sra. Deputada disse aí uma série de inverdades. E as pessoas, os altos, podem pensar, a senhora está a falar a verdade, mas não está. As migrações não são criminalizadas. Não há nenhum migrante seja criminalizado. O que está criminalizado é o auxílio à imigração ilegal. E depois fala-me aí também medidas foram implementadas pelos sindicatos. Ó, Sra. Deputada, os sindicatos, a senhora não sei se sabe, mas os sindicatos não têm acesso aos relatórios. Os relatórios são de natureza reservada. E para a sua resposta, eu posso lhe dizer que o nosso sindicato, o Sindicato da Rede de Investigação e Fiscalização, fez uma queixa à Procuradoria-Geral da República por causa da segurança privada no centro de instalação temporária. Mas houve inspeções da IGAI e da Provedoria de Justiça e ninguém se pronunciou sobre isso. Inclusive é dos deputados desta comissão que foram lá e nada disseram. Portanto, quando fala, e depois vem e perguntar, e a alternativa é põe a atenção dos cidadãos que estão em permanência ilegal. Ou, Sra. Deputada, não mistura a lei orgânica do CEF, o regime de entrada, permanência e saída de cidadãos estrangeiros. Não, sabe, neste lado está a falar com pessoas que têm conhecimento de facto da matéria, e, portanto, não adianta estarmos a enganar as pessoas. Portanto, são coisas distintas. E a senhora se pretende uma alteração a esse regime, faça o favor de fazer uma proposta na Assembleia da República e o Governo, ou melhor, neste caso, a Assembleia da República, altera a lei. O CEF, um para a lei, Sra. Deputada. Dito isto, também importa dizer que pelo CEF passaram nos últimos 10 anos nas fronteiras cerca de 150 milhões de passageiros. 650 milhões de passageiros, há um caso isolado. Esse caso em si nós repudiamos e defendemos a sua investigação até ao mais ínfimo pormenor. Isto para nós é claríssimo. Agora dizerem vir e lançar um anátema sobre todos os funcionários e há mais situações. Ó, Sra. Deputada, há um sítio onde essas coisas se fazem. No Estado de Direito é na barra dos tribunais. Sra. Deputada, faça esta Assembleia ao Ministério Público, se tem conhecimento. Isto em insinuações é muito fácil. Lança-se isto para o ar, os funcionários são todos uns criminosos. Olha, Sra. Deputada, se estivermos a falar de crimes, não há instituição nenhuma que seja impoluta. Possivelmente, nenhum, se calhar nenhum partido, ou pouco seriam os partidos, não teriam casos que poderiam levar também à sua reestruturação em função de um caso particular. Portanto, eu acho que fazermos uma reestruturação de um serviço de forma imponderada e agendo por impulso...
Sr. Presidente, vou-lhe pedir que conclua, se faz favor.
Está terminado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. A Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias sinalizou-me a vontade de fazer uma interpelação à mesa. Pedi-lhe que fosse muito breve, porque não há segundas rondas, Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para destacar que eu preparei-me para vir fazer o debate e acho bastante inadequado que se façam insinuações sobre a preparação dos deputados, e quando eu digo que há criminalização das pessoas migrantes, estou a falar no modelo assente na detenção, que é isso que nós estamos a discutir. Nós estamos aqui a discutir o modelo do CEF e a reestruturação do CEF, e eu defendo que o modelo que está colocado, e foi isso que eu disse na minha intervenção, o modelo que está colocado é um modelo que está assente na detenção. Se está assente na detenção, criminaliza as pessoas migrantes. E também, sim, reafirmo que não se trata de um caso isolado. E era muito importante que nós não tomássemos, para podermos ter uma discussão franca, alargada e com espaço para contraditório, que temos posições diferentes, nós não centrássemos como sendo um caso único e tivéssemos a frontalidade de reconhecer que os problemas foram denunciados no passado e foram denunciados agora.
Muito obrigada. Muito bem. Oh, senhora, vai-me desculpar, Sr. Presidente, mas não vamos dar sequência a esta observação.
Oh, Sr. Presidente,
apenas quero dizer...
Desculpa, se a Sra. Deputada teve direito à réplica, eu também tenho direito à réplica.
Não, senhor Presidente, não se trata de réplica nem de tréplica, não se trata disso. O senhor Presidente entendeu fazer um conjunto de considerações que, em bom rigor... E apenas enquanto presidente desta audição, de coordenador desta audição, não posso deixar de dizer que tocaram, enfim, num patamar que deveria ser desaconselhável. ao dizer que os deputados não se preparam para as audições, independentemente da deputada, que qualquer que ela seja. Suponho que não é o tom adequado para fazer estas intervenções. O senhor Presidente tem as opiniões que tem, são plenamente respeitáveis, mas compreenderá por certo que não foi uma expressão muito feliz aquela que agora acabou de fazer. Ainda assim, se o senhor Presidente quer, enfim, fazer alguma observação, fará o favor, mas peço-lhe que seja o mais breve possível.
Oh, Sr. Presidente, em política, as palavras, nós estamos no plano da comunicação informal, estamos no plano da comunicação política, e as palavras querem dizer exatamente o que dizem. E, portanto, quando nós misturamos a alteração à lei orgânica do CEF com regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros e outras questões que nada têm a ver, e se insinua aí um anátema sobre todos os funcionários, naturalmente tem de usar.
Sr. Presidente, eu creio que já está claro, está a repetir aquilo que disse há pouco e, portanto, se não leva mal,
muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu passo a palavra ao orador seguinte,
muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente do Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras do CEF, Renato Mendonça, a quem dou a palavra. Para 5 minutos. Faz favor.
Vou tentar ser o mais breve possível. Em primeiro lugar, não posso deixar de fazer uma referência. Tratando-se de estarmos na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, fazer lembrar a todos que o direito à presunção de inocência é um direito constitucional. E foram aqui várias vezes referidas ou feitas referências em que deram como homicidas os inspectores que estão acusados. Eles ainda não foram julgados nas instâncias próprias e até lá têm de ser dados como inocentes. E acho que fica muito mal representantes do povo estarem a ferir um princípio que é fundamental dentro de um Estado de Direito. Em relação às denúncias ao longo dos anos que foram efetuadas, eu só refiro o seguinte: quantas foram provadas? Nenhumas. Em instituições próprias, as mesmas foram encaminhadas para tal e nunca se deram como provadas. Portanto, é fácil lançar suspeitas, nós não dizemos nem defendemos, no entanto, repudiamos aquelas que sejam efetivamente provadas, quanto a todas as outras, deverão ser tratadas em sede própria. Quanto à questão dos ESCITs, a questão é muito pertinente e a pergunta não tem que ser direcionada aos sindicatos. Porquanto os sindicatos são representantes dos trabalhadores para a melhoria das suas condições de trabalho e na defesa da sua dignidade. Portanto, se os ESCITs nunca foram remodelados ou criados, A pergunta tem que ser direcionada para os sucessivos governos que fizeram ouvidos de mercador aos sucessivos relatórios que foram apresentados não só pela Provedoria, como pelo IGAI e o demais entidades. Portanto, a culpa não é do CEF, dos inspectores do CEF. Os inspectores do CEF trabalham nas condições que lhes dão. E muitas vezes, e já foi muitas vezes referida, inclusive por nós, junto de quem direito, para a falta de dignidade que os próprios ESCITs têm para os cidadãos estrangeiros, como assim também para as faltas de condições para que os próprios inspectores possam trabalhar salvaguardando as suas posições. Quanto às queixas, relativamente às queixas, é um facto que existem muitas queixas no CEF. O pormenor é que existe quase a totalidade, para não dizer mais de 90% segundo as estatísticas que nos foram apresentadas, dizem respeito a questões meramente administrativas, atrasos na resolução das condições da regularização dos imigrantes em Portugal. Portanto, não tem a ver com carreira policial. E quanto às questões de emissões de documentos, não são simples. Tão simples quanto querem fazer parecer. Posso-lhes dizer e assegurar que grande parte das falsificações que são apresentadas em sede de emissão das próprias autorizações de residência. Quando falo em falsificações, são recibos de vencimento, contratos de trabalho, documentos para a segurança social e demais documentos necessários para a regularização das pessoas,
que são falsificadas. E querer dissociar esta situação do trabalho policial não é sério, porque a emissão de uma autorização de residência não se prende propriamente pela prova, como é de um cartão de cidadão, que basta atestar a nacionalidade. Portanto, quanto a isso, também queria deixar esta situação. Agora, relativamente à questão que o CEF presta um bom serviço atualmente, não presta. Somos os primeiros a afirmar, e já o dizemos ao longo dos anos, o CEF não presta um bom serviço à comunidade migrante. Mas, se querem melhorá-lo, se querem reestruturá-lo, não é acabando com o CEF. Não é acabando com o conhecimento que o CEF foi acumulando ao longo dos anos e com a experiência que o CEF acumulou ao longo dos anos. Ninguém virá fazer esse trabalho melhor do que nós. O que tem que fazer, assim como ao passarem para outros órgãos policiais de competência genérica e outras instituições, é dotar o CEF de meios para que possa desenvolver esse trabalho ou melhorar esse trabalho. E dessa forma, com certeza que teremos um melhor CEF e com um melhor serviço às comunidades estrangeiras. Por aqui me fico, Sr. Presidente. Obrigado pela participação.
Muito obrigado, Sr. Presidente Renato Mendonça. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Direção do Sindicato dos Funcionários do CEF, Artur Jorge Girão. Faça o favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas considerações. Ainda que não tenha sido diretamente direcionada nenhuma questão, creio que a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias se referiu genericamente a eventuais sugestões que nós teríamos feito, os sindicatos teriam feito para a melhoria dos serviços que se prestam no comunidade imigrante que procura, sobretudo, os postos de atendimento. Sra. Deputada, eu creio que já tivemos esta conversa noutro fórum. O SINCEF já anda há uns anos a alertar que prestam serviço, os funcionários prestam o serviço possível. Nós, na verdade, já alertámos que temos falta de funcionários. Ainda há pouco na minha apresentação referi que estamos a aguardar 116 ATs num concurso há mais de um ano que obviamente e certamente deveriam melhorar as condições de serviço que presta. A carência na formação específica para a área do atendimento ao público, que me parece evidente e que dificilmente os funcionários do CEF têm recebido nos últimos anos para acompanhar todas estas dinâmicas da imigração que tem sofrido alterações em Portugal e no espaço europeu, e portanto, enfim, também muito mais do que isto não poderíamos fazer, porque somos uma estrutura sindical, não temos propriamente competências ao nível de estabelecimento de regras, temos na minha ótica dado o nosso melhor contributo para a melhoria, e como lhe disse, faloemos naquilo que se fala agora da reestruturação do CEF, seja numa reestruturação interna, seja numa reestruturação para fora. O SINCEF, o que visa e que insiste nisto, e se me estou a repetir, em dois aspectos fundamentais: a questão da dignidade da carreira para os trabalhadores das funções não policiais, que é absolutamente essencial. Foram aqui dados vários exemplos das sinergias que existem. Obviamente, eu também tenho a certeza que nenhum imigrante gosta de entrar num posto de atendimento de CEF e encontrar elementos da carreira policial. Eu também tenho a certeza que elementos da carreira policial não têm grande interesse em estar lá, porque a formação de base deles é outra, e nós, especificamente, creio que os mecanismos informáticos e tudo que temos e com os mecanismos de colaboração existentes, não necessitamos dos elementos da carreira policial dentro dos postos de atendimento, apenas, digo eu, e tal como a atual lei de imigração se encontra agora, nos casos em que tal se verifique, em que as competências saem da nossa alçada, alguém terá que atuar e sejam tratadas por entidades competentes. E o colega Renato Pinoza acabou de falar numa, a questão que se prende com a falsificação de recibos de vencimento, declarações de dados patronais, enfim, por aí fora, não vale a pena estar aqui a tipificar mais que isto. E a segunda questão que eu volto a insistir muito é a questão com a formação profissional. É necessária a formação, é necessária a rotatividade nas funções internas da própria área documental. A área documental do CEF não é algo tão simples como uma pessoa neste momento, pelo menos uma pessoa apresenta-se num posto, a emitir emite-se um documento, trocam-se ali umas impressões e as pessoas abandonam. Não é, é algo mais a uma análise documental, pelo menos tal como a lei está agora e que obriga a um trabalho mais aturado e mais importante. Nós, no CINCEF, sempre tem impugnado pela dignidade dos atendimentos que presta, do serviço que presta. Reconhecemos problemas de atraso, temos tido algumas mais-valias que nos têm sido dadas com a alteração de prazos para tentarmos dilatar o regresso. Apresentamos algumas sugestões ao nível informático para simplificar alguns dos processos, nomeadamente a renovação de documentação, já o apresentámos várias vezes e, portanto, creio que aí também estamos no bom caminho e acho que todos os senhores deputados dos demais grupos parlamentares estão de acordo connosco. Apenas reiterar muito esta questão. O CINCEF pede que esta reestruturação seja feita e envolva a todos numa perspectiva global e conscientes da importância do que estamos a tratar. O atendimento a um cidadão imigrante não é um atendimento normal, comum, tem outras dificuldades, às vezes até linguísticas e de comunicação, o que para quem está do outro lado a prestar o serviço nem sempre é fácil, porque teremos que ser honestos, a complexidade funcional de um assistente técnico não requer uma série de valências que neste momento são exigidas a quem exerce estas funções. Estamos cientes que todos fazemos um esforço diário para que isso não aconteça e até mesmo nos tempos de pandemia temos apresentado várias propostas para não prejudicar a comunidade imigrante. Ainda agora iremos apresentar outra no sentido de que se voltemos a que se aplique outra vez o regime que esteve em março de 2020 para evitar que os cidadãos tenham que fazer deslocações aos postos de atendimento, alguns até atravessando concelhos e eventualmente respeitando as regras do estado de emergência para que, enfim, na própria defesa da saúde dos próprios e dos familiares e, enfim, da comunidade em geral, tal como qualquer cidadão nacional. Senhor Presidente, eu lamento se me repeti um pouco, mas na verdade, para nós e para o CINCEF, as palavras-chave são dignificação da nossa carreira, porque acho que existe especificidade funcional, achamos que existe especificidade funcional e formação profissional adequada e continua, porque a imigração é um fenómeno contínuo. Muito obrigado a todos e até breve.
Nós é que agradecemos e vamos passar agora à última das intervenções. Tem a palavra o senhor representante dos Inspectores Coordenadores Superiores de Carreira de Investigação e Fiscalização do CEF, Jorge Portas. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente eu queria referir o seguinte. Relativamente à imagem de serviço e à qualidade do desempenho dos seus funcionários, foram apontados alguns exemplos de práticas negativas. O que é verdade é que existem também relatórios que nos dão conta de que a regra é de sinal contrário. Poderia citar vários, cito um mecanismo europeu que avalia a capacidade dos Estados-membros da União Europeia com uma série de indicadores relativamente ao acolhimento e integração de imigrantes, mecanismo esse onde, há largos anos, Portugal surge em segundo lugar, sempre a seguir à Suécia. Tendo em conta os indicadores que são tidos em conta nesse mecanismo, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que muito desse segundo lugar em que Portugal é colocado se deve à intervenção do CEF enquanto serviço e dos seus funcionários, na sua qualidade de serviço de imigração com umas características duais, uma área policial e uma área de documentação. Não é pelo facto de um serviço ter uma característica policial que deixa de ser menos humano. Eu apontei na minha intervenção inicial alguns exemplos e vantagens de termos um serviço de imigração como o CEF, por exemplo, no tráfico de seres humanos, no crime, na investigação do crime de tráfico de seres humanos, e é nessa qualidade de serviço de OPC, do órgão de polícia criminal, que o CEF actua. E referi também que uma reestruturação do CEF que põe em causa essas capacidades do sistema de segurança interna português Quem mais beneficiaria disso? Não, tenho certeza que não seriam os imigrantes. Seriam quem beneficiaria da menor eficácia dos órgãos de polícia criminal nacionais. Quem seriam os principais prejudicados? Os imigrantes, vítimas de tráfico, seres humanos ou de exploração laboral ou sexual. É verdade que, também como já referi, o CEF tem falhas, tem deficiências, comete erros, muitas dessas deficiências fruto e consequência de um desinvestimento que todos nós referimos foi feito ao longo dos vários anos, mas tem também mecanismos de controle interno, tem um gabinete de inspeção, a própria Inspeção-Geral da Administração Interna tem competências específicas e exclusivas para atuar em determinadas situações, nomeadamente aquelas que foram referidas por uma das senhoras deputadas, em que poderão haver indícios ou suspeitas ou queixas de violação de direitos humanos. E aí temos os mecanismos de controlo do Estado português que existem e que devem funcionar no sentido de correção daquilo que está mal e que tem que ser corrigido. Muito obrigado.
Nós é que lhe agradecemos e agradecemos também aos restantes representantes das estruturas sindicais que hoje aqui ouvimos. Foi uma iniciativa importante para o acompanhamento parlamentar daquilo que é, enfim, daquilo que está a ser debatido em termos públicos a propósito do regime de acompanhamento de estrangeiros em Portugal. Temos, portanto, muito interesse em continuar esta interlocução com as estruturas sindicais e com todos os atores relevantes nesta matéria e agradeço, portanto, uma vez mais a vossa disponibilidade para nos ajudarem a refletir com a vossa experiência e com os vossos pontos de vista. E agradeço também às senhoras e aos senhores deputados que intervieram nesta audição. A todos e a todas desejo não uma continuação de uma boa tarde, mas boa saúde, porque é esse o desejo que creio que é mais importante neste momento para todas e para todos. Muito obrigado, muito boa tarde.